Entrevista.
Como anunciado, hoje a gente fala da reforma das licenciaturas, não é, professor Tarcísio?
Isso mesmo, Yolanda. Um dado importante da educação este ano e, na verdade, não só este ano, né? Pelos próximos também. E então vamos conversar com a professora Maria Amália de Almeida Cunha, que é aqui da UFMG, sobre este tema e também ela, que é pesquisadora da relação família-escola. Vamos trazer também informações sobre este tema. Também participa do Observatório da Juventude, então temos uma oportunidade rica para pensarmos a formação, né, de professores e de professoras nas licenciaturas e essas relações família-escola e juventude. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre a professora Maria Amália de Almeida Cunha, não é isso, Yolanda?
Isso, ela é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Tem mestrado em Sociologia pela mesma instituição e doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas e também um doutorado sanduíche em Sociologia. Ela é, como o professor Tarcísio disse, pesquisadora do Observatório Sociológico Família e Escola e também do Observatório da Juventude. Boa noite, professora Maria Amália.
Alô?
Professora, boa noite.
Oi, boa noite, tudo bom?
Tudo bem.
Oi, Maria Amália, boa noite, é Tarcísio.
Oi, Tarcísio, tudo bem?
Tudo bem, e você?
Tudo. Prazer enorme aqui estar falando com vocês hoje.
Prazer é todo nosso e te agradecemos muito pela gentileza de nos reservar aí um tempinho nessa noite de segunda-feira para conversar conosco por telefone.
Eu te agradeço, peço desculpa se alguma hora eu tiver que me ausentar um pouco, é que aqui, né? Como vocês me apresentaram, relação família-escola, quer dizer, quando a gente sai da escola, a gente chega, né?
Claro.
No contato com a família.
Não,
aí,
perfeitamente.
Não está amada.
Não, fique à vontade aí, nós sabemos aí da sua circunstância nesse momento, com a criançada por perto. Vamos conversando e as crianças podem entrar na conversa também, viu?
Ótimo.
Então, Maria Amália, vamos começar falando um pouquinho das suas últimas pesquisas. Você está envolvida com o OSF, né? O Observatório Sociológico Família e Escola, e no Observatório da Juventude.
Isso.
Ao que você tem se dedicado ultimamente, Maria Amália? Olha, já sabemos.
Olha, quando eu fechei a porta, ele ficou... É um prazer falar da minha pesquisa para vocês, né? E é o seguinte, eu estou transitando um pouco, sou mais ou menos nessas duas áreas, né? Escola, família, né? Que é um pouco o objeto do OSF. Mas no Observatório da Juventude, eu e a Licínia coordenamos o Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio. Então, quer dizer, essas duas, né, consideradas aí as duas das principais agências de socialização, né, que é a família e a escola, está sempre no foco do meu interesse, né? Então, algumas vezes um pouco mais o foco na família, agora talvez um pouco mais o foco na escola. E é nesse contexto, então, que eu estou também estudando um pouco, né, como curiosa, mas alguém também que está dentro de uma faculdade de educação e que está observando essas constantes mudanças, né, as novas diretrizes curriculares para a formação dos professores.
Sim.
Então, quer dizer, de maneira geral, né, eu acho que essas instâncias, elas estão em constante diálogo, né? E o
claro.
Foco vai mudando um pouco conforme a conjuntura e a própria dinâmica da sociedade, né?
Claro, claro. Você citou, Maria Amália, a professora Licínia Maria Correia, que é também da Faculdade de Educação, está com você no Observatório da Juventude.
Isso.
E ela recentemente esteve em Curitiba para participar lá de mais uma reunião sobre o pacto, não foi isso?
Isso. Eu até, na ocasião, estava junto com ela.
Ah,
né?
Você estava com ela. E como é que está a discussão sobre o pacto?
Então, o pacto é algo, né, assim, que preencheu, digamos assim, o que a gente comenta, né, uma dívida histórica, né, com o ensino médio. Há muito tempo não se pensava um programa, um projeto que contemplasse a formação continuada dos professores do ensino médio.
Sim.
E o pacto ele foi extremamente bem recebido pelos professores desse segmento do ensino, né?
Sim.
E a nossa expectativa, né, como coordenadoras aqui do pacto pela UFMG, no caso a Licínia foi a coordenadora geral e eu adjunta, né?
Sim.
A nossa expectativa era muito grande, porque esse programa envolveu assim mais de 12 mil professores do estado de Minas Gerais.
12 mil?
É, assim,
que
mas
beleza, hein?
Sempre em colaboração com outras IES, né? Ao
Sim.
todo foram 8 instituições de ensino superior do estado de Minas.
Sim.
Que ficaram envolvidas com esse programa de formação, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação.
Sim.
Então, quer dizer, o alcance, né, a envergadura do pacto foi muito grande, né? E a gente brinca que o pacto teve um impacto muito grande na vida dos professores.
Fazendo esse trocadilho, né?
É, exatamente.
O pacto teve um impacto, né?
Foi, o pacto teve um impacto muito significativo.
E Maria Amália, como é que você observa com estas circunstâncias da política brasileira a continuidade desse trabalho relativo ao pacto? Haverá impactos sobre o pacto por conta
da nova conjuntura,
para ficar ameno, né, vamos dizer, da nova conjuntura política brasileira?
Olha, em Curitiba, né, nós ficamos assim, foi numa época em que não havia acontecido ainda, né,
todo o processo do impeachment?
O processo do impeachment, né, estava em votação a admissibilidade do processo, e na conjuntura, os próprios quadros do MEC, né, estavam muito céticos em relação à continuidade.
Sim.
Mas o fato é que o impacto foi tão positivo que já houve uma mobilização dentro do Ministério da Educação para a construção do material didático, para a gente pensar talvez num outro formato de formação que envolvesse menos recursos financeiros, né, sabendo desse contingenciamento.
Sim.
Então, quer dizer, a gente, na ocasião, nós estávamos esperançosos, né?
Sim.
Mas hoje tudo é muito incerto, né?
Você acha que o pacto, dada a maneira como ele veio sendo construído, com o envolvimento dos professores do ensino médio, ele seria imune à gestão do DEM no MEC?
Desculpa, Tarcílio, você acha que o que você perguntou naquele formato?
Não, eu digo assim, com as mudanças que houve, não é, no Ministério da Educação, o Ministério da Educação foi entregue a um político, que é o Mendonça Filho, do DEM, que já sinalizou mudanças radicais na condução das políticas públicas de educação. Uhum. O pacto seria imune ao Mendonça Filho do DEM? Ou ele pode sofrer também consequências danosas?
Seguramente ele vai sofrer consequências. Seguramente porque, inclusive, as poucas entrevistas que o atual ministro deu, ele fala que a prioridade dele, embora seja a educação básica, né, já quando ele assumiu o ministério, o pacto ele estava assim, um pouco arrefecido, né? Ele já estava, eu acho que, digamos assim, pensando até no tempo de um outro programa semelhante, que é o PNAIC, né?
Sim.
Que é a alfabetização, que é um programa da alfabetização no ensino fundamental.
Sim.
Ele estava prevalecendo, né, se sobrepondo ao pacto. Assim, quer dizer, a continuidade do PNAIC, ela foi mantida. Até por ser um programa mais emergencial, né, assim, na concepção do Ministério da Educação. Então, eu acho que agora é muito cedo ainda para falar, mas eu acho que é temerário a gente pensar na sua continuidade no formato que ele foi implementado. Mas como o impacto, né, dado o meu trocadilho anterior, ele foi tão ele foi tão assim emblemático, né, que Sim. talvez as secretarias estaduais de educação, como eu acho que é até o caso aqui de Minas Gerais, pensem num formato em que possa ser viabilizado um programa de formação continuada dessa natureza.
Ótimo. Tomara, não é? Olha, o Itamar, que é nosso companheiro aqui no estúdio, quer te fazer uma pergunta também.
Pois não.
Boa noite, professora.
Boa noite, tudo bom?
É um grande prazer para a nossa equipe de vocês estar falando mais coisas importantes para a nossa educação contemporânea. Né?
O prazer é meu.
E falando sobre política, como o Tatá estava falando, né? Nas suas pesquisas das políticas públicas vão vincular a formação das culturas para um cidadão pleno, crítico, para atuar nesse mundo contemporâneo?
Sim.
O que você acha nas suas pesquisas?
Das pesquisas?
Para a formação das culturas, para um cidadão pleno, crítico, hoje, para atuar na sociedade.
Desculpe, que a ligação está um pouco distante, mas a sua pergunta é...
Ah, sim. Falando em política, como o Tatá estava falando mais, né?
Uhum.
Que as reformas do currículo hoje em dia na educação, uhum. As políticas hoje, nas suas pesquisas, vão vincular a formação das culturas para um cidadão pleno, crítico, para atuar?
Olha, eu acho que essa, inclusive, é até a proposta da reforma, né? Essa
sim.
reforma que está sendo discutida atualmente, né? Sobre... os cursos de formação inicial e continuada, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento assim muito contundente da nossa história, né? Eu
Verdade.
Acho que várias pessoas já comentaram isso em outras ocasiões, em outras situações, né? De que talvez esse seja um momento, né? Um ponto de inflexão, inclusive sobre a produção das nossas pesquisas, né? Porque, por um lado, a gente vê um crescimento, né? de alguns movimentos, de algumas associações, como, por exemplo, Escola Sem Partido, né? Que eu acho que vai totalmente na contramão dessa sua proposição, dessa sua questão, né?
Verdade.
E, ao mesmo tempo, eu acho que nós nos interpelamos, né, na universidade, por que que associações como essa, né, propõe assim, algo que vai justamente na contramão do papel político, inclusive, das pesquisas científicas. Né? Eu acho que toda pesquisa, quando ela é pública, né, e a pesquisa científica, por natureza, ela tem um comprometimento político com o campo, com a natureza do seu objeto, né, que não dá para retroceder. Então, quer dizer, quando a gente vê... um movimento que penaliza, né, professores que estão dentro da sala de aula por expressarem a sua posição, né, em nome de uma suposta neutralidade, infringir esse pacto da neutralidade, eu acho isso assim, extremamente perigoso. Então, eu acho que a universidade tem se interpelado muito sobre o seu papel diante desse cenário. E, inclusive, cada vez mais, eu acho que isso fica evidente, né, desse compromisso político com a esfera pública que a gente deve ter, né? Então, eu acho que toda pesquisa científica, por natureza, ela deve ser comprometida, né? E a sala de aula, né, especialmente, eu acho que ela é esse espaço. Ela é esse espaço onde essa explicitação deve ser muito clara. Então, pegar o caso dessas últimas normativas, disposições normativas sobre o curso, né, o currículo da formação inicial e continuada dos professores. O parecer e a própria resolução vai falar muito, né, sobre essa tentativa da gente superar uma divisão, digamos assim, que durante muito tempo no nosso currículo demarcava o que era o teórico e o que era o prático, né?
Maria Amália.
Oi.
Olha, você nos deu uma deixa aí importante para o nosso segundo bloco da conversa. Pode ser?
Claro.
Que é justamente a gente explorar essa resolução do Conselho Nacional de Educação sobre as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior e para a formação continuada.
Ótimo.
Vamos combinar da gente ouvir uma música agora e a gente fala sobre isso destacadamente no segundo bloco?
Ok, tá combinado.
Então tá bom, minha querida. Dá
um
só
abraço,
um tempinho que nós voltamos já já. Valeu.
Valeu.
Estamos conversando com a professora Maria Amália de Almeida Cunha, aqui da Faculdade de Educação da UFMG. Vamos ouvir uma música, não é, Yolanda?
Isso,
qual
vamos
seria?
Ouvir Vitor Santana e Mariana Nunes, Abra a Palavra, e aí a gente volta para continuar conversando com a professora.
Ótimo.
Isso.
E posso continuar? É no silêncio da pedra do muro, lá mora o segredo de tanto se amar. Na travessia do oco do escuro, encontro o mistério de sempre chegar.
Fundo na sombra do sono do mundo, aumento o desejo de não despertar. Calo alarmado, no entanto, não mudo. Enfrento murmúrios, a falta de ar.
Mas se eu não duro nesta sacra via, busca de alegria para o meu olhar.
Eu boto fé na nossa romaria, asfalto e melodia nunca irão faltar. Abra a palavra, pé de cabra dama,
imaculada calma traz este lugar. Proliferada em preciosa gama,
iluminada a lama, ela não quer calar. É no silêncio da pedra do muro, lá mora o segredo de tanto se amar. Na travessia do oco do escuro, encontro o mistério de sempre chegar.
Da calma traz a este lugar, proliferada em preciosa gama, iluminada a lama, ela não quer calar. Abra a palavra, pé de cabra da alma, imaculada a calma traz a este lugar, proliferada em preciosa.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Ei, você aí! É você mesmo! Já ficou chateado quando algum show que você queria muito ir não veio pra BH? Acertei?
Sim!
E você quer fazer algo para mudar isso?
Eu quero!
O super quero!
Nossa, eu quero muito!
Se você quer muito a sua banda ou artista preferido na sua cidade, mobilize-se!
Cultura para Todos, uma campanha UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas e 42 minutos, nós estamos de volta para a entrevista e ela deu sinal de vida aqui nas redes sociais, a Jaqueline Calisto, porque além de ouvinte, de mandar mimos para a gente, ela também é colaboradora do jornal Pensar Educação em Pauta. Ela acabou de nos falar que está com material aqui para a edição de quarta-feira, então para a gente mandar um abraço para a Jaque.
Tá bom, abraços dados. E a farinha é uma delícia, viu, Jaque? Voltamos? Voltamos, então, para o nosso segundo bloco da entrevista com a professora Maria Amália de Almeida Cunha, aqui da Faculdade de Educação da UFMG. Maria Amália, podemos?
Podemos, vamos sempre em frente.
A criançada está tudo bem por aí, não é?
Estão mais calmos.
Ah, então tá bom. Você já percebeu, nós estamos conversando com a Maria Amália, ela está em casa com os seus filhos, abrindo aí uma possibilidade de dialogar com a gente. Bom, eu provoquei você no final do bloco passado, Maria Amália, para conversarmos agora sobre as novas diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior e também para a formação continuada. Essa resolução é a número 2 do Conselho Nacional de Educação, vai fazer um ano, né? Agora dia 1º de julho.
Isso.
Como você avalia, Maria Amália, a emergência dessas diretrizes aí nesse primeiro ano? Que impactos ela já pôde trazer?
Olha, Tata, eu acho que essa resolução, né, na realidade, ela é quase que uma síntese, né, de outros marcos legais importantes, né, e que se a gente for assim, fazer uma genealogia dos marcos legais importantes, né, então a gente vai lembrar a Constituição de 88, especialmente para o campo da educação da última LDB de 96, mas também do Plano Nacional de Educação.
Isso.
Né? Além das diretrizes curriculares nacionais sobre a educação básica.
Uhum.
Então, essa resolução, eu acho que ela é uma tentativa de conciliação e síntese, né, desses documentos importantes, porque ela vai também, eu enxergo assim, que ela vai tocar em alguns pontos muito importantes hoje no nosso século XXI aí, e que, de certa forma, ainda é uma dívida histórica, que é a qualidade na educação básica.
Certamente.
E certamente, para essa, né, se a gente quer almejar a qualidade na educação básica, algumas metas, especialmente do PNE, elas se fazem muito presentes. Né?
Sim,
no caso,
sim.
É a meta 13, que já previa uma reforma para melhoria da qualidade nos cursos de pedagogia e nas outras licenciaturas, e a meta 15, que vai falar um pouco sobre a valorização da carreira docente, a valorização do professor.
Fundamental, né, Maria Amália? Sem valorização da carreira docente, nada acontece, não é?
Nada acontece, exatamente. A gente costuma pensar isso, né? Aquilo que parece um truísmo, né?
Sim.
Aquilo que eu fico lembrando dos escritos do Paulo Freire, né? Que dizia que ele estava sempre falando óbvio, né? Eu tenho a sensação que a gente está repetindo sempre o óbvio, mas esse óbvio vai ter que ser repetido, né? Até que as pessoas se conscientizem da importância desse profissional da educação. Então, sem valorização, sem um plano de carreira, né, que envolva salário, incentivo na sua formação, condições para exercer a docência, né? É impossível que o professor consiga mobilizar no aluno o desejo de aprender.
Exatamente.
E essa questão está intrinsecamente ligada à qualidade da educação, né, básica.
Certamente. Bom, então, Maria Amália, dentro das diretrizes, você fez aí alguns destaques com relação à valorização da carreira e tal. Mas, mais especificamente sobre a formação, não é? Inicial e a formação continuada, o que você destacaria desta resolução?
Olha, em primeiro lugar, eu acho que essa resolução ela vai colocar assim, um princípio, né, norteador na sua carta, muito claro, né? E eu acho que isso reflete uma preocupação, reflete inclusive alguns resultados de pesquisa, né? Alguns, claro que isso não é um consenso, mas que dizem que o profissional recém-formado, né, nos cursos de licenciatura em geral, eles saem com uma boa formação teórica, mas com uma certa desvantagem, digamos assim, ou uma certa lacuna, né?
Por exemplo?
Em como ensinar aquilo que eles aprenderam. Então, quer dizer,
sim,
eles têm um bom repertório teórico, mas muitas vezes eles, esse profissional teria uma dificuldade em como ensinar os seus alunos, né? Uhum. Então, eu acho que essa resolução, ela enfatiza muito um domínio do conhecimento pedagógico, do conteúdo a ser ensinado.
Sim.
Ou seja, ela vai falar muito, né, da importância da didática, das metodologias, das práticas de ensino. Não por acaso ela aumenta o número de horas, né, na formação inicial, que a gente passa de 2.800 horas para 3.200 horas obrigatórias, porque, infelizmente, a gente sabe que grande parte dos cursos de licenciatura, às vezes, não cumpre nem o requisito mínimo das horas, né? Uhum. Então, a gente tem, em termos pragmáticos, um aumento de 400 horas na formação.
Sim.
E essas 400 horas, elas se voltam especialmente para essa ênfase, né? Ou seja, como o professor pode dominar, em termos pedagógicos, aquele conteúdo que ele vai ensinar.
Agora, Maria Amália, uhum, uma das ponderações que têm sido feitas a esse respeito, uhum, e gostaria de te ouvir a respeito também, é um certo risco de isso ser considerado como um retorno a um tecnicismo.
Isso.
Como é que você vê isto?
É, você tem razão. Eu acho que a gente nós não estamos isentos, né, desse risco, mas, por outro lado, eu fico pensando que, se houver muita discussão e sobretudo, uma articulação entre os diversos cursos de licenciatura dentro de uma mesma instituição ou fora dela, né, eu acho que a gente tem muito a ganhar, porque eu acho que uma questão que eu vejo, assim, até com uma certa ressalva e uma crítica, é que nós desvalorizamos muito, né, a chamada epistemologia do saber, assim,
sim,
a epistemologia da relação com a prática de ensino, né? Muitas vezes a gente não considera o saber experiencial como um saber importante, quer dizer, a resolução, ela fala muito que esse futuro professor, ele deve estar atento ao contexto, à realidade da sala de aula, às novas configurações socioculturais que se nos apresentam. Então, eu, muitas vezes, dentro da universidade, eu fico me
questionando, né?
Se não está na hora, muitas vezes, a gente sair um pouco, né, de um lugar que é um ciclo um pouco vicioso, que a gente fica um pouco encastelado nas nossas torres de marfim, né?
Agora, Maria Amália, dialogando com você nessa perspectiva, você citava há pouco a nossa referência maior, que é Paulo Freire, né? Uma, uhum, das nossas principais referências no campo da educação.
Uhum.
Então, essa preocupação com toda a questão do conteúdo, do ensino, do saber experiencial, evidentemente não significa o abandono daquele princípio da educação como uma prática política, como ele defendia, né?
Exatamente, né? Eu acho que o Paulo Freire, ele chegava, assim, digamos, né, num extremo, quer dizer, numa tese que ele defendia muito abertamente, que era toda política pedagógica, toda pedagogia política, né? Mas, por outro lado, né, eu acho que há alguns teóricos interessantes, né, principalmente que trabalham muito com essa questão do ensino explícito, né, daquele ensino, assim, o que a gente deve ensinar, o que deve ser relevante, né, como que nós organizamos os saberes no momento de ensinar, etc., que eles chamam a atenção para a gente não cair também no outro lado, né, nessa armadilha de achar que o ensino, de reduzir, digamos assim, o pedagógico à sua dimensão política, né?
Sim.
Então, eu acho que nesse caso, eu acho que o Paulo Freire é mais atual do que nunca, mas se nós lermos o documento, a resolução com cautela, ela vai, inclusive, tentar fazer um alinhamento, digamos assim, né, com o currículo do professor para a educação básica, com um documento que ainda está em análise, que é a Base Nacional Curricular Comum.
Era a minha próxima pergunta a você.
Olha só como eu estou antecipando.
Não, faz um comentário sobre esse movimento, então, para a gente fechar, Maria Amália.
Esse bloco.
Não, minha querida, infelizmente, nós estamos chegando já perto das 9 horas aqui, e é sempre assim, Maria Amália. A gente nunca consegue completar o nosso roteiro de questões para as nossas pessoas entrevistadas.
Mas é ótimo que dá sempre um gostinho de quero mais.
Quero mais.
Né?
E você é a nossa convidada sempre para vir aqui, quando puder, ao vivo, nos estúdios também.
Prazer.
Obrigado. Então faz, por favor, Maria Amália, um comentário, isso, articulando as diretrizes e essa base comum nacional.
Eu acho que para ser muito sintética, né, eu acho que a resolução, não é nem a própria resolução, mas uma comissão instaurada pela então Secretaria de Educação Básica, né, que na ocasião coordenada pelo professor Miguel Palacios, foi coordenada pela professora Bernadette Gatti, da Fundação Carlos Chagas, em São Paulo, que tem trabalhado há décadas e décadas, né, com a questão da formação. Esse documento falava, né, que fazia, né, uma leitura de que a resolução ela poderia se alinhar à Base Nacional Curricular Comum, no sentido de que talvez, né, a base vai falar muito da definição dos objetivos da aprendizagem, e no caso da resolução sobre a formação do professor, ela vai também voltar um pouco nesse tema, quer dizer, se alguns saberes, né, se na formação do professor a gente encontra uma série de saberes que pode ser chamado como saberes reservatórios de saberes, né? Ou seja, os saberes disciplinares, os curriculares, os saberes das ciências da educação, da tradição pedagógica, da experiência, por que não?
Claro,
e ele vai falar também dessa ação pedagógica, ou seja, dessa ação que se articula justamente com uma reflexão sobre o que ensinar, sobre propriamente o que é o ensino, né?
Uhum.
Como que a gente mobiliza esses vários saberes a ponto de formar essa espécie de reservatório, no qual o professor vai se abastecer, né? Digamos assim, de uma maneira bem coloquial, para responder às exigências específicas de uma situação concreta de ensino. Quer dizer, como que se dá esse domínio da competência pedagógica para ensinar determinados campos do conhecimento. Então, quer dizer, é uma resolução que vai, vai tentar sistematizar esse conjunto de saberes necessários, né, e que estão articulados nesses três princípios orientadores, que é a metodologia didática, né, e a prática de ensino, em torno de uma determinada competência. Então, eu acho que essa é a questão mais interessante da resolução, é pensar reflexivamente, né, sobre uma questão que foi durante muito tempo relegado ao meramente prático.
Sim.
E talvez hoje haja necessidade, né,
de encontrar
a gente quer uma educação de qualidade, que a gente garanta o direito do nosso aluno de aprender, a gente tem que saber exatamente o que nós devemos ensinar.
Ok. Maria Amália, foi muito bacana, acho que você nos trouxe ponderações importantes. Vamos continuar acompanhando, a resolução está fazendo um ano, certamente ela terá desdobramentos, ainda mais em circunstâncias políticas agora tão complexas, não é?
Exato.
E você será a nossa referência para as nossas reflexões aqui, ok?
Eu agradeço, estou sempre à disposição e é um prazer mais uma vez falar com vocês e essa equipe que está trazendo, está divulgando cientificamente tantas questões interessantes do campo educacional.
Ô, minha querida, obrigado por esse carinho. Nós estamos aqui sempre juntos e os nossos microfones, a nossa rádio está à sua disposição sempre, tá bom?
Obrigado, um beijo para todos vocês, para os telespectadores. Eu continuo sempre à disposição de vocês.
Obrigado, dá um beijinho nas crianças também aí,
pode
viu?
Pode deixar, desculpa alguma coisa.
Que isso, foi ótimo, muito bom. Grande abraço.
Outro, um beijo.
Outro, tchau, tchau. Tchau.